E vamos ao CBN Comportamento de hoje com um tema que com certeza todos os nossos ouvintes vão falar assim: eu conheço alguém com essa característica, o egocêntrico. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, perfil mais comum do que se imagina, né? O egocêntrico.
E como é, Gilson? Tem bastante espalhado por aí.
Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente entende o egocêntrico? Como é que se multiplica tanto esse tipo de ser humano, hein?
Tá, primeiro vamos tentar explicar quem é o egocêntrico, né? Quem é esse perfil? É um tipo de pessoa, essa característica básica que todo mundo vai reconhecer, que está sempre certo, não consegue aceitar a opinião das outras pessoas. O que eles gostam de fazer é falar sobre si mesmos. São bastante críticos e ficam bem bravos quando alguém tenta monopolizar o holofote que é dele mesmo, porque isso faz com que ele fique irritado e infeliz. A pessoa que é egocêntrica, ela demonstra uma exagerada crença sobre si mesma. E com isso, ela com certeza tem uma postura de arrogância e egoísmo nas suas atitudes. Tem muita gente egocêntrica por aí, Gilson, e necessariamente um indivíduo egocêntrico não tem noção sobre a sua posição de egoísmo, porque geralmente os egocêntricos não são empáticos, não têm a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, não é que eles sejam mauzinhos. Não é que o egoísmo seja uma coisa consciente, é a natureza deles. Eles ficaram presos a um processo de desenvolvimento lá na primeira infância, quando a criancinha tem por volta dos seus 2 anos e meio aos seus 5 anos, agora está prolongando isso, em que ela é o centro, ela não consegue enxergar o universo em volta dela. Tudo é para ela, tudo afeta ela, tudo tem que ser do jeito dela.
Então o egocêntrico é o cara formado de berço.
Tem pessoas que, na verdade, nascem com essa inclinação, porque não nascem com a empatia, não nascem com essa capacidade de se colocar no lugar do outro.
O Adriano, o egocêntrico é o sanguessuga? Quando ele está numa relação, por exemplo, ele suga tudo do outro?
Não necessariamente que ele seja um sanguessuga. O problema é que ele não enxerga o outro, né? Então, obviamente que tudo vai girar em torno dele. Uma das principais características do egocêntrico é falar sobre si o tempo inteiro. Então, é uma pessoa que quando vai falar sobre alguma coisa, repete o tempo inteiro: eu fiz tal coisa, eu sou assim, eu faço assim, eu já fiz tal coisa, eu conheço alguém, eu ouvi dizer. Fica na primeira pessoa de singular. E quando também vai falar sobre as coisas que se rodeia, o meu trabalho é melhor, a minha ideia é melhor, na minha época, meu amigo. Sabe aquela pessoa que você está conversando com ela, você está expondo o seu problema e ao invés da pessoa acolher o que você está falando, ela fala dela e dos exemplos dela? Esse é o egocêntrico.
Agora, tem uma diferença entre o egocêntrico e o invejoso. Quer dizer, o egocêntrico, quando ele vê alguém se destacar, você acabou falando isso um pouco, agora há pouco, né? Do holofote para alguém, de alguém ficar em destaque, ele fica irritado. Ele é invejoso também, de certa forma.
Ele é competitivo.
Competitivo.
Porque ele vai competir para que o holofote seja dele. Né? Então, não necessariamente que ele seja invejoso. Até porque o egocêntrico, ele acha que ele realmente tem as melhores capacidades. E você sabia que tem 2 tipos de egocêntrico? Que tem o egocêntrico que é introvertido, que é o negativo, e o que é positivo, que é o extrovertido? Porque egocêntrico é ruim, tá?
Não sabia não. Explica isso. Como é que é a diferença entre esse introvertido
então,
e extrovertido?
O egocêntrico introvertido, que é os aspectos negativos, são pessoas que criticam os outros, que sabem de tudo, que é intolerante, é inflexível às mudanças, é perfeccionista, não admite erro nenhum. Ele é pouquíssimo sociável, de difícil relacionamento e sofre muito. É aquele que lamúria, que murmura, que fala o tempo inteiro que tudo é difícil para ele, que tudo dá errado para ele. Então, é como se fosse uma pessoa negativa. Esse indivíduo, ele com certeza explora e faz com que ninguém esteja perto dele. Ele não tem nada a acrescentar, muito pelo contrário. Parece que é um buraco negro que fica sugando todas as energias. Já o egocêntrico, que é extrovertido e tem aspectos positivos, este é flexível, sim, a ideias e mudanças, porque ele está competindo o tempo inteiro, ele quer o holofote o tempo inteiro. Então, ele vai batalhar, ele vai admitir que ele errou por ele, não porque alguém apontou, tá? Vai tentar ser melhor, ele vai tentar ter um bom relacionamento, por quê? Porque ele vai querer que as outras pessoas estejam aplaudindo tudo que ele faz de bom. Esse indivíduo, em empresas, muitas vezes tem destaque. E realmente os gestores acabam gostando dessas pessoas, desde que não saia do controle. Porque se sair do controle, como é uma pessoa que não enxerga o outro, vai pisar em muita gente para poder galgar os seus degraus dentro da empresa.
É aquele egocêntrico que pode mudar as regras, mas ele quer ganhar o jogo de qualquer forma e ele se adapta às regras que mudam, né?
Exatamente, é esse cara aí mesmo.
É, conheço alguns que até são bons nesse sentido, mas também tem outro lado, né, que só reclama. Muito legal esse papo sobre egocêntrico. Agora, como é que a gente pode lidar com ele? Qual a dica que você dá para a gente poder conviver e, ao mesmo tempo, repensar se a gente não é egocêntrico?
Pois é, né? Conviver com egocêntrico não é nada fácil, não. Claro que sempre a conversa é o melhor caminho. A gente tentar falar sobre a característica do outro, tentar mostrar com jeitinho, mas sempre com jeitinho, sem agredir, sem acusar, que a pessoa precisa rever as atitudes dela, que ela está sendo egoísta, que ela não está conseguindo enxergar o outro, que isso pode prejudicá-la no futuro, nas suas inter-relações, no seu trabalho. Mas isso não significa que a pessoa vá concordar ou vai estar aberta para isso, né, Gilson? A mudança, ela está dentro da gente. E, principalmente, se o quadro for de uma pessoa que já se sente incomodada e apontada negativamente. Então, aí é que ela não vai se abrir mesmo para querer modificar. E o que é triste é que, muitas vezes, em relacionamentos conjugais, quando uma pessoa só se esforça para tentar mostrar para outra que essa pessoa só pensa em si, só fala em si, só planeja as coisas para si, vai causando um desgaste muito grande, uma falta de interesse e a relação acaba se acabando. Isso pode acontecer em relacionamentos conjugais, isso pode acontecer dentro da empresa. Vai depender da pessoa, do egocêntrico, estar aberto e do jeitinho do outro para tentar apontar e mostrar que essa pessoa está realmente conjugando a primeira pessoa do singular e que com isso pode trazer prejuízos para ela mesma. Aliás, ó, essa é a dica. Tem que mostrar para o outro o que o outro pode ganhar, o que o outro pode perder, o que o egocêntrico pode ganhar, o que ele pode perder na manutenção desse padrão comportamental.
Resumindo, lidar com o egocêntrico não é fácil.
Não é nada fácil. E olha, fica de novo a minha fala aqui. Necessariamente não é porque o egocêntrico seja ruim. Não é que ele é ruim. Ele só tem dificuldade em enxergar o outro e o direito do outro.
Adriana Furlan, muito obrigado por essa conversa e até a semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. Uma excelente semana a todos nós.